Leitura automática da notícia do Sete Margens. Se queres a paz, prepara a paz, e não a guerra. Serão ingênuos ou visionários? Essa poderia ser a pergunta de um observador externo que esta quarta-feira, 9 de setembro, se tivesse introduzido na sala da Universidade Pontifícia de São Boaventura, em Roma, ao ouvir as afirmações convictas e justificadas de leigos, teólogos, bispos e até cardeais de que a não-violência ativa é o único caminho sustentável para uma paz justa. Mas, se fosse sério e quisesse mesmo escutar, teria de reconhecer que muitas daquelas intervenções que escutou, de gente de diferentes continentes, tinham a marca de falarem do que sabem e que viveram, nuns casos, e de quem se envolveu e estudou comunidades, etnias e povos que adotaram esses caminhos, noutros casos. Essa foi também a reflexão que o repórter do Sete Margens não pode deixar de fazer, ao longo do primeiro dia dos trabalhos da Conferência Internacional, Paz Desarmada e Desarmante, uma mudança de paradigma emergente da Igreja para a Não-Violência do Evangelho, promovida pelo Instituto Católico para a Não-Violência, ICNV, recém-criado pelo movimento Pax Christi. Internacional. Poder-se-ia pensar que esta organização católica, que há 10 anos trabalha no sentido de recolocar a não-violência no centro da vida da Igreja, está sozinha neste esforço gigantesco. Mas não é o caso. A conferência pioneira nessa linha, que organizou em 2016, teve a parceria do próprio Vaticano, já no tempo do Papa Francisco. E, hoje, é o atual Papa a puxar por esta visão, inclusive saudando este encontro, como veremos adiante. E a trabalhar, sem descanso, desde o início do seu pontificado, a proposta da não-violência do Evangelho, enquanto caminho espiritual, enquanto estilo de vida e enquanto método para a mudança num mundo de violência horrenda, como observava o professor Ken Boutigan, co-diretor do ICNV, no princípio da conferência agora em curso. Boutigan, que se encarregou de apresentar o Magistério de Leão XIV enquanto Mensageiro da Paz, recordou o episódio que surge no Evangelho de João, dos discípulos traumatizados pela violência praticada contra Jesus, que levou Pedro a desembainhar a espada. Nem aí a resposta foi a da violência. Perante a multiplicação de guerras, desastres humanitários, destruições e atentados à vida, o Papa insiste para que as respostas do diálogo, da escuta e da diplomacia adquiram visibilidade e vigor. Lembra a declaração do Pontífice na conferência de imprensa de apresentação da encíclica Magnifica Humanitas. De que foi através da escuta de especialistas da inteligência artificial que para ele se tornou clara a necessidade e urgência de desarmar a IA. Desarmar, de resto, tornou-se palavra emblemática deste pontificado, segundo Ken Boutigan. Além de provocadora e profética, ela encerra uma amplitude que inclui as armas propriamente ditas, mas também as culturas e mesmo o coração das pessoas. O cardeal Charles Bow, que estava anunciado no programa, acabou por não poder comparecer, mas enviou um vídeo denso, testemunhal e de grande alcance, com a sua intervenção. Ele que, como arcebispo de Yangon, em Myanmar, e antigo presidente da Pax Christi Internacional, tem sido, há largos anos, uma voz ativa da Igreja Católica na busca da reconciliação e da paz, no meio dos conflitos armados que afetam o país. Bow inspira-se em Gandhi quando diz que, o olho por olho faz o mundo todo cego. Refere também uma ideia de Luther King de que a escuridão não vence a escuridão e só a luz o consegue, recusa a não-violência quando ela é entendida como fuga do perigo e aceitação da injustiça. Do seu ponto de vista ela assenta na recusa de emular o mal que procura erradicar e requer mais coragem do que o recurso às armas para resolver problemas. O cardeal não tem dúvidas de que, depois de ter sido tomada como uma escolha de estilo de vida opcional ou uma vocação secundária para um grupo restrito, a não-violência pertence completamente ao centro da vida e do magistério católicos. E não pode ser entendida, como Leão XIV enfatiza na sua encíclica, como renúncia ao conflito, uma vez que ser seguidor de Cristo é estar em constante conflito com o pecado, com a pobreza, o racismo e a guerra. Este responsável da Igreja vai mais longe, apresentando linhas para a concretização daquilo que defende. Operacionalizamos a legítima defesa, hoje, através da defesa de base civil, da proteção civil desarmada e da resistência ativa não violenta. A história e os dados atuais mostram que, quando as comunidades recebem formação em cooperação não violenta, conseguem paralisar as forças de ocupação, proteger as populações vulneráveis e desmantelar regimes opressivos a partir de dentro. Estas ideias receberam respaldo, nos trabalhos da conferência, em várias outras intervenções, nomeadamente num painel centrado na municipalidade de Caicedo, na Colômbia, durante a guerra, e também nas intervenções de pendor mais histórico, quer do catalão Martí Olivella, que integrou o primeiro grupo de objetores de consciência ao recrutamento militar em Espanha, em 1975, quer da académica e praticante da resistência civil Maria Stephan, que integra o conselho consultivo do Instituto Organizador desta conferência. Voltaremos, noutra oportunidade, a alguns dos conteúdos destes intervenientes. Note-se que o cardeal de Myanmar salientou ainda que, ao investir na diplomacia, na justiça restaurativa, em redes de alerta precoce para a paz e na desescalada, sistemática, a Igreja oferece um quadro de defesa que protege efetivamente a dignidade humana, em vez de destruir as infraestruturas da vida. A capacidade tecnológica não confere legitimidade moral. A verdadeira defesa legítima deve ser desarmada nos seus métodos e desarmante nos seus efeitos, disse ainda. E uma coisa é certa, a Igreja Católica está a deixar cair o conceito multissecular de guerra justa e a assumir que qualquer guerra, tenha a forma que tiver, é uma aberração no percurso da humanidade. Mas as questões que levanta a operacionalização das respostas não violentas que propõe são de tal exigência que certamente vão exigir muito mais a todos os níveis. O Papa, citado por Ken Boutigan, já foi dizendo, cada diocese deve promover vias de educação para a não-violência, iniciativas de mediação em conflitos locais e acolhimento de projetos que transformem o medo do outro numa oportunidade para o encontro. É que, como ele também já observou, o velho provérbio, se queres a paz prepara a guerra, deve ser substituído por este, se queres a paz, prepara instituições de paz. Uma nota final para salientar que o Papa Leão XIV teve esta quarta-feira dois gestos de atenção ao trabalho do Instituto Católico para a Não-Violência. O primeiro foi uma mensagem que fez chegar através do arcebispo Giovanni Ricciuti, presidente da Pax Christi Italia, em que saúda a iniciativa e anima a continuar a missão de promover no mundo uma cultura de paz, justiça e reconciliação, enraizada no Evangelho e testemunhada na vida. Essa missão deveria, segundo o pontífice, traduzir-se na construção de casas de paz, onde se aprende a desativar a hostilidade através do diálogo, onde se pratica a justiça e se cuida do perdão. O outro gesto foi a comunicação oral de que o Papa, não tendo agenda disponível para receber os participantes desta primeira conferência, receberá mais tarde os responsáveis do Instituto. Os trabalhos prosseguem esta quinta-feira, 10 de setembro. Fim da notícia. O Sete Margens vive do apoio dos seus leitores. Visite-nos em setemargens.com e veja como nos pode apoiar.